Muito bem, senhores deputados e senhores deputados, vamos então entrar no ponto 2 da ordem de trabalhos, a audição da ex-secretária de Estado do Tesouro, doutora Isabel Castelo Branco, sobre o processo de alienação do Banco Efisa. A senhora ex-secretária de Estado vai fazer uma intervenção inicial e depois seguir-se-ão as rondas de perguntas de acordo com a grelha aprovada nos termos do regimento. 8 minutos por cada grupo parlamentar, com a resposta do mesmo tempo pela doutora Isabel Castelo Branco. Passo então a palavra à doutora Isabel Castelo Branco, como se não sei antes agradecer a disponibilidade para estar presente. Esta solicitação quer apresentar. Depois entremos. Esta solicitação que foi feita na sequência de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista é uma solicitação que é dirigida a uma cidadã que tem no âmbito da sua disponibilidade disponibilizar-se ou não para vir aqui à Comissão e a doutora Isabel Castelo Branco acedeu de imediato quando foi contactada para ser informada sobre o requerimento e a solicitação, de imediato se disponibilizou para vir aqui a esta Comissão esclarecer todas as dúvidas e questões a suscitar por cada um dos grupos parlamentares. O que significa que teve uma atitude de enorme responsabilidade e naturalmente também de cooperação cívica aqui com esta Comissão. Aliás, como aconteceu também com o ex-ministro Miguel Relvas, que se disponibilizou para responder por escrito. O meio é que é diferenciado. Vamos então. É diferente, mas com a mesma eficiência e a mesma eficácia, seguramente. Doutora Isabel Castelo Branco, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Em 2014 e em 2015, enquanto Secretária de Estado do Tesouro, autorizei duas operações de aumento de capital da parte participadas que possibilitaram a esta empresa aumentar o capital do Banco Efisa, da qual era o acionista único. O aumento de capital que teve lugar em 2014 foi de 37,5 milhões e teve 3 prestações trimestrais sucessivas de 12,5 milhões a partir de junho de 2014. E o aumento de capital de 2015 foi de 52,5 milhões, realizado em 4 prestações trimestrais sucessivas, das quais a primeira foi de 15 milhões de euros e as seguintes de 12,5 milhões. Existe uma correspondência direta de datas e de montantes entre os aumentos de capital que o Estado fez na parte participadas e os que esta sociedade fez na sua participada Banco Efisa. Estes aumentos de capital tiveram como objetivo permitir ao Banco Efisa proceder ao reembolso de 2 empréstimos que contraíra junto do BPN antes da sua aquisição pelo Banco BIC e que constituíam a sua única fonte de financiamento e que não deviam permanecer no universo do BIC após a compra do BPN. De facto, no final de 2013, o Banco Efisa apresentava um ativo total líquido de 85 milhões de euros e um passivo total de 121 milhões, com capitais próprios negativos de 36 milhões de euros. Perante a obrigação de reembolsar os fundos devidos ao BIC, o Banco Efisa só tinha 2 alternativas. Ou conseguia o financiamento montante equivalente que lhe permitisse substituir os empréstimos do Banco BIC, o que é virtualmente impossível num banco que apresenta 36 milhões de capitais próprios negativos, ou recebia esses fundos do acionista numa operação de recapitalização como a que vai acontecer. A recapitalização do Banco Efisa pelo Estado, com o objetivo de substituir dívida de terceiros, insere-se de resto na estratégia implementada para a recapitalização das empresas do setor empresarial do Estado pelo Governo a que pertencia. Com o objetivo de fortalecer a estrutura financeira destas empresas, foram efetuadas várias operações de aumento de capital em empresas que viviam há longos anos com estruturas financeiras desequilibradas e capitais próprios fortemente negativos. Tal como se passou com o Banco Efisa, a Refer, Estradas de Portugal e a CP, só para nomear algumas, viram o seu capital aumentar progressivamente, seja por conversão de dívida para com o Estado, seja por entrada de novos fundos. Não havia, no meu entender, alternativa ao aumento de capital do Banco Efisa, tendo em conta a dimensão da responsabilidade para com o Banco BIC. Mesmo que se tivesse decidido liquidar o Banco EFISA, devido à estrutura financeira tão desequilibrada, a dívida acabaria por ser absorvida pela par participadas e não deixaria de ser responsabilidade do Estado, da mesma forma que o são as dívidas de todas as empresas públicas para com terceiros. Colocar em causa esta responsabilidade é colocar em causa toda a capacidade de financiamento atual e futura das empresas do Estado, quer estejam ou não inseridas no perímetro orçamental. A decisão de venda do Banco EFISA foi tomada em 2011, à altura em que foi lançado um procedimento concursal e insere-se na estratégia de minimização do esforço financeiro do Estado no âmbito da operação de reprivatização do BPN. A venda foi conduzida pela par participadas num processo competitivo coordenado pelo CaixaBank de Investimento, que teve início no final de 2011 e que foi desenvolvido no âmbito da missão e da autonomia de gestão da par participadas, como aliás têm sido conduzidos todos os processos de recuperação dos ativos do ex-BPN. A autorização para a venda foi dada por mim em setembro de 2015, tendo em conta a proposta da par participadas e as pronúncias da Direção-Geral do Tesouro, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, bem como o parecer positivo da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial relativamente ao interesse e viabilidade da operação. O resultado final da venda traduz-se num prejuízo para o Estado, tendo em conta que foram injetados 90 milhões de euros e que o valor a receber é de apenas 38 milhões. Está longe de ser o resultado desejável para qualquer transação do Estado. No entanto, é aquele que foi possível num contexto de minimização das perdas de mais um ativo do Grupo BPN e preservação dos cerca de 30 postos de trabalho do Banco EFISA. Nesse sentido, considero que a decisão de venda do Banco EFISA, no momento e nas condições em que foi efetuada, foi aquela que melhor permitiu assegurar a defesa do interesse público. Senhora Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputados, encontro-me à vossa disposição para qualquer questão.
Muito obrigada, Dra. Isabel Castelo Branco. O Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado Paulo Sá.
Uma interpelação à mesa. Sra. Presidente, se fosse possível, e se a Dra. Isabel Castelo Branco
distribuir,
a intervenção inicial dos grupos parlamentares ainda durante a audição. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Dra. Isabel Castelo Branco. E sublinhando aquilo que a senhora Presidente da Comissão disse há pouco acerca da aceitação do convite, faço o convite que recebeu de vir aqui à Comissão prestar alguns esclarecimentos ou esclarecimentos que entender acerca da capitalização e da venda do Banco EFISA, o que contrapõe com a recusa do ex-ministro Miguel Relvas em vir a esta Comissão, em vir ao Parlamento prestar os esclarecimentos que entender por convenientes. Aliás, se bem que se pode dizer que a doutora Isabel Castelo Branco tem aqui uma atitude de responsabilidade cívica, ou mesmo não se pode dizer da decisão que tomou, da atitude que tomou Miguel Relvas ao recusar-se, embora não sendo obrigado, ao recusar-se a vir aqui ao Parlamento, não é muito normal, não é muito comum, ainda para mais para quem desempenhou funções de grande responsabilidade num governo do país. Portanto, a sua presença aqui está em contraponto à recusa de Miguel Relvas em vir a esta comissão. O Partido Socialista já disse que se as respostas de Miguel Relvas forem proporcionais à recusa que foi ao convite apresentado pela comissão em cá vir, se forem muito evasivas, nós teremos que pedir mesmo a vinda do ex-primeiro-ministro para prestar alguns esclarecimentos e muita informação sobre esta matéria. Este caso é um caso que está envolto em muitas suspeitas, nomeadamente relacionadas com um eventual envolvimento de Miguel Relvas na decisão do anterior governo na capitalização e da posterior venda do Banco EFISA à pivô SGPS. Nós, o Grupo Parlamentar do PS, já chamou esta, já pediu também, aliás a Comissão aprovou um requerimento do nosso Grupo Parlamentar para se ouvir o Presidente da par participadas, também já apresentámos um requerimento através do Sr. Ministro das Finanças para que o Presidente da par participadas pudesse responder um conjunto de questões fundamentais para essa audição ao próprio Presidente da par participadas, ainda aguardámos essas respostas, mas começando pelo enredo que é factual, virtual. Como sabe, Miguel Relvas foi consultor de uma empresa chamada Capa Consult e nessa qualidade começou a sua, na altura era deputado da Comissão de Obras Públicas e na altura começou a sua ligação ao Banco Efisa. Segundo a informação vinda a público, o Banco Efisa seria o único cliente desta consultora, portanto estava aqui uma consultora criada para que Miguel Relvas pudesse ser o consultor do Banco Efisa, ainda quando o Banco Efisa pertencia ao ex-grupo BPN. Entretanto, o banco foi nacionalizado no seguimento da derrocada do grupo BPN e o Banco Efisa ficou na alçada de um veículo chamado Par Participadas, que conjuntamente com outros veículos do mesmo âmbito, a Par Ups e a Par Valorem, foram constituídos como administradores destes veículos, destas empresas do Estado, alguns ex-gestores e administradores da Tecnoforma. O governo ao qual pertenceu Miguel Relvas e também a doutora Isabel Castelo Branco decidiu injetar 90 milhões de euros dos orçamentos do Estado num banco público quando não estavam em causa depósitos, mas sim uma apetitosa licença bancária para que o banco pudesse operar em Portugal, no Brasil e também em alguns países como Angola e Moçambique. O governo ao qual pertenceu Miguel Relvas e também a doutora Isabel Castelo Branco decidiu vender esse banco, o Banco Efisa, depois de o Estado lá colocar 90 milhões de euros, decidiu vender a uma sociedade que tinha um dia de vida, a Pivô. A Pivô foi constituída ou na véspera ou no dia do termo do prazo para a apresentação de propostas para a venda do Banco Efisa. Coloco-lhe uma questão, não acha estranho que um banco seja vendido, um banco público, onde o Estado, o seu governo tenha injetado 90 milhões de euros, tenha sido vendido a uma sociedade financeira com apenas um dia de vida? Será que a Pivô foi constituída com o propósito único de adquirir o Banco Efisa? E não será estranho que essa sociedade que foi constituída um dia antes, no período antecedente à sua constituição formal, tenha recorrido a uma consultora para apresentar a sua proposta para a aquisição do Banco Efisa e essa consultora tenha recorrido aos serviços de Miguel Relvas para que Miguel Relvas colaborasse com a Pivô para a Pivô no dia em que fosse constituída apresentasse, foi constituída no dia anterior ou no mesmo dia do termo do prazo da apresentação de propostas para a venda e essa empresa que foi constituída na véspera ou no mesmo dia contratou uma consultora que tinha como consultor o Miguel Relvas, portanto é tudo muito estranho, o Miguel Relvas aparece aqui em todas as fases deste processo fora do governo como deputado estando no governo e depois de sair do governo. Uma outra questão tem a ver com o seguinte, o que é que levou concretamente o Estado, o seu governo, a injetar 90 milhões de euros no Banco Efisa? Há pouco a doutora Isabel Castelo Branco disse que tinha a ver com uma dívida que o banco tinha para com o BIC, o que é certo é que todos percebemos que o que estava em causa era o Banco Efisa ficar...
Tá, continua.
Eu continuo com toda a calma, Sra. Presidente. O que estava em causa na altura era ou não era uma apetitosa licença bancária que devia ser mantida porque alguém tinha interesse em adquirir o Banco Efisa com essa licença bancária para operar em Portugal, no Brasil e noutros países. É do conhecimento geral que a Pivô aceitou comprar o Banco Efisa com a exigência de que fosse o Estado a ficar com possíveis futuros encargos decorrentes de dois processos judiciais que estão em curso. E estão em causa dois litígios, um interposto por um fundo de investimento sediado nas Ilhas Caimão, outro de uma empresa indiana, que poderão vir a custar mais 80 milhões de euros aos contribuintes. Pergunto-lhe, já que foi a doutora Isabel Castelo Branco, como se achar do Sur, que autorizou a alienação, no dia 30 de setembro de 2015, do Banco Efisa à Pivô SGPS. Pergunto-lhe, quais os processos judiciais em curso no Efisa que não transitaram para o processo de venda à Pivô e quais foram os critérios que permitiram que estes não tenham transitado para a Pivô, tendo ficado sob a responsabilidade do Estado. Como a senhora, como a doutora Isabel Castelo Branco tomou essa decisão, tinha que estar em posse destes dados. Uma outra pergunta: quais os encargos associados aos referidos processos e quais foram os critérios que permitiram que este não tenha transitado para a Pivô, tendo ficado sob a responsabilidade do Estado? Qual o volume de depósitos, créditos e clientes que não transitaram para o processo de venda à Pivô e quais foram os critérios que permitiram que os mesmos tivessem ficado sob a responsabilidade do Estado? Quais os critérios de crédito, quais os contratos de crédito que não transitaram para o processo de venda à Pivô e quais foram os critérios que permitiram que os mesmos tivessem ficado sob a responsabilidade do Estado? E entre processos judiciais que ficaram com a EFISA, que não foram para a Pivô, depósitos que ficaram no EFISA, que não foram para a Pivô, e assim sucessivamente, ou seja, ficaram sob a responsabilidade do Estado, gostaríamos de saber quais e quais critérios que obedeceram a essa decisão. A doutora Isabel Castelo Branco, como Secretária de Estado, autorizou a venda do Banco EFISA, a alienação do Banco EFISA, a 4 dias das eleições legislativas. Eu vou repetir. A 4 dias das eleições legislativas, a doutora Isabel Castelo Branco autorizou a alienação do Banco Público, onde o Estado tinha injetado 90 milhões de euros. Por que razão...
Senhor Deputado, faça o favor de continuar.
Continuo.
Vamos criar... O Sr.
Deputado
Leitão Amaro
não se enforceceu com a não-vinda do ex-ministro Miguel Galvas à Comissão. E como não tendo nada a dizer, tenta tirar areia nem para a engrenagem, mas calmamente nós já colocaremos as nossas questões do nosso ponto de vista.
Estava no uso de uma prerrogativa de à parte que cabe aos deputados.
Sim, claro.
E eu descontarei o tempo, Sr. Deputado, pode continuar.
Sim, nós acolhemos obviamente os apartes, desde que eles não sejam ensurdecedores, estou à vontade. Portanto, dizia eu que a decisão que foi tomada foi tomada 4 dias das eleições legislativas. A pressa de vender o Banco EFISA à Pivô SGPS não pôde esperar pelo novo governo, e assim com total legitimidade, porque o seu governo há 4 dias das eleições legislativas estava enfraquecido de legitimidade para vender um banco público a uma cidade com um dia de vida onde o Estado tinha injetado 90 milhões de euros. E, portanto, coloco essa pergunta porque não optou por deixar para o próximo governo a decisão de vender ou não vender o Banco EFISA quando faltavam 4 dias para as eleições legislativas. Teve a ver com o facto da venda estar preparada, estar proposta para a Pivô SGPS, uma sociedade que apresenta uma proposta com base em serviços prestados por Miguel Relvas. Autorizou uma segunda capitalização do Banco EFISA em 2015 no valor de 52 milhões e 500 mil euros em 4 tranches. A última tranche venceu-se no dia 26 de dezembro de 2015. A doutora Isabel Castelo Branco autorizou a venda do Banco EFISA no dia 30 de setembro de 2015, quando ainda não estava concluída a capitalização do Banco EFISA. Foi no dia 26 de dezembro de 2015. Porque não se pôde esperar pela concretização da capitalização, ou seja, a 26 de dezembro de 2015, e só a partir daí autorizar a alienação do Banco EFISA, pela simples razão de que as eleições legislativas foram em outubro, dia 4 de outubro, e podia ter surgido, como surgiu, o novo governo, podia travar a venda do Banco EFISA à Pivô SGPS, que tem como candidato a acionista Miguel Relvas, como é evidente. E, portanto, como explica ter autorizado a alienação do Banco EFISA antes da última tranche da capitalização do banco? E, portanto, por que razão a par participadas entendeu ser bastante o despacho para capitalizar um banco privado? Porque é que com um novo governo, o presidente da par participadas entendeu ser bastante o despacho da doutora Isabel Castelo Branco na qualidade de Estado de Tesouro no dia 30 de setembro para alienar o banco e não pediu igual autorização ao novo governo para a capitalização da última tranche no Banco EFISA que foi operada a 26 de dezembro de 2015. Há aqui alguma incongruência no mínimo, há falta de transparência e dever de informação. E não seria mais transparente e rigoroso que o concurso da venda do banco, em vez de ter sido em julho de 2015, fosse posterior à decisão do Governo de vender o banco? O Governo autorizou a venda do banco, a alienação do banco, em 30 de setembro de 2015, mas já tinha decidido, para participar, já tinha montado e concluído o processo de venda do Banco EFISA, à Pivô SGPS, em julho de 2015. Portanto, parece-nos que o processo seria mais transparente e mais rigoroso se fosse invertido. Primeiramente, o Governo autorizar a alienação e depois sim surgir o concurso para a venda do Banco Efisa, mesmo que fosse à Pivô SGPS, como acabou por acontecer, onde tudo começa e onde tudo acaba em Miguel Relvas.
Senhora Presidente, permite uma interpelação.
Senhor Deputado António Leitão Mar.
Senhora Presidente, eu gostaria que a Senhora Presidente me pudesse elucidar. Eu tenho ideia que recusar a audição é aquilo que o Partido Socialista fez, por exemplo, relativamente ao anterior chefe do Estado-Maior do Exército, a propósito do problema no Colégio Militar, ou com o ex-secretário de Estado da Juventude, relativamente às demissões do Ministério da Educação. Isso é chumbar uma audição. Ou recusar responder já agora é aquilo que Vítor Constâncio fez. Que eu saiba, quer numa comissão ordinária ou numa comissão de inquérito, estão previstas duas possibilidades de audição. E eu gostava de saber, Sra. Presidente, também, é se a Sra. Presidente vetou, restringiu, censurou, limitou ou, por alguma forma, reduziu alguma pergunta que algum grupo parlamentar pudesse fazer ao ex-ministro Miguel Relvas. Ou se a possibilidade de fazer perguntas foi livre e completa para todos os grupos parlamentares e a disponibilidade do ex-ministro Miguel Relvas para responder foi total. Tenho a impressão que o Sr. Deputado João Paulo Correia, na falta de tema, de iniciativa e de preocupações, está a tentar inventar uma história, mas serão estas audições que responderão a essa suspeita.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Leitão Amaro. Eu começo por responder, já passo a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, começo por responder esta última questão. Não houve qualquer limitação ou nenhum condicionamento na apresentação de questões para serem remetidas ao ex-ministro Miguel Relvas. Bem pelo contrário, foi prorrogado por diversas vezes o prazo de apresentação dessas perguntas e as perguntas foram remetidas ao ex-ministro Miguel Relvas. E eu devo dizer também que, quando contactado, o ex-ministro Miguel Relvas, embora tenha suscitado a questão, como nós sabemos, o ex-ministro Miguel Relvas deixou de ser ministro do governo anterior no dia 8 de abril de 2013, portanto já lá vão mais do que 3 anos, mas logo que foi contactado em razão do requerimento do PS, que foi aqui aprovado nesta comissão por unanimidade, disponibilizou-se para responder a qualquer questão, não presencialmente, mas sim por escrito. Não é uma prerrogativa que lhe assiste, mas a comissão aceitou, não é uma prerrogativa que lhe assiste, exigir responder por escrito, mas também não está obrigado a vir responder a qualquer questão, porque não exerce cargos políticos ou públicos. E ainda assim disponibilizou-se para esclarecer os deputados, os grupos parlamentares, em todas as questões que lhe quisessem suscitar por escrito. A Comissão aprovou também por unanimidade esse modo de resposta e parece-me que o que é preciso é produtividade. Todos os grupos parlamentares aceitaram, teria que ser por consenso e, portanto, foi por consenso que se deliberou aceitar as respostas por escrito. Só o grupo parlamentar do PS é que elencou perguntas, foram remetidas ao ex-ministro Miguel Relvas e eu creio que foi-lhe conferido também um prazo, foi-lhe sugerido um prazo de 15 dias, mas a resposta que deu o ex-ministro Miguel Relvas é que o faria até antes desse prazo e o mais rapidamente possível. Portanto, espero que estejam esclarecidas estas questões. Parece-me que é importante esclarecer estas questões. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, só porque fui avisado na interpelação do Sr. Deputado Leitão Amar, eu gostaria de dizer aqui duas outras coisas. A primeira das quais é que é evidente que todos nós temos o direito de fazer o juízo da resposta dada pelo Miguel Relvas, ou seja, a recusa em vir à Comissão prestar esclarecimentos. Se estou certo que qualquer um de nós que aqui está, se fosse tido e achado em suspeitas sobre eventuais instrumentalizações de poder para capitalização do banco e venda de um banco a si próprio, estaríamos com vontade e na disposição de virmos ao Parlamento prestar todos os esclarecimentos. Miguel Relvas recusou, aliás,
no nosso entender, não tem nada a ganhar com a recusa, porque se vai refugiar na resposta por escrito, e estou certo que se nós renovarmos com mais perguntas, ele continuará a refugiar-se nas respostas por escrito, e não serão dados esclarecimentos necessários. Num caso como este, estando em causa o dinheiro do Orçamento do Estado, de 90 milhões de euros, e perante tantas suspeitas sobre o legado de envolvimento de Miguel Relvas, em decisões foram tomadas para que o último beneficiário seja uma sociedade para a qual ele colaborou e eventualmente pode vir a ser acionista se for autorizado para o efeito pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu, tinha todas as razões para cá vir à Comissão para se explicar. Não quis. Admira-me que o Sr. Deputado Leitão Amar encontre nisso uma virtude e não um defeito e uma crítica. E relativamente à questão colocada sobre se o parlamentar do PS está a tentar encontrar aqui um feidiver ou não, eu julgo que pelas reações vindas a público de pessoas insuspeitas, julgo que estamos perante um caso nacional que merece total esclarecimento, e hoje estamos aqui a ouvir a doutora Isabel Castelo Branco, como eu disse no início, a sua atitude cívica de cá vir prestar informação e esclarecimento daquilo que sabe, contrapõe por completo a atitude que consideramos reprovável de Miguel Relvas. Por isso é que dissemos há pouco, e torno a repetir, caso Miguel Relvas se refugia nas respostas por escrito e não responda cabalmente às perguntas colocadas, nós estamos aqui disponíveis para chamar o ex-primeiro-ministro da Comissão, porque alguém vai ter que responder perante isto.
Muito obrigada,
Senhora Presidente.
Sr. Deputado. Eu dou já a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Amar. Eu só quero aqui fazer uma referência relativamente à expressão que foi utilizada pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, suspeitas. Eu penso que estamos numa fase de dúvidas que serão ou não esclarecidas nas respostas, sejam dadas pela ex-secretária de Estado do Tesouro, sejam pelo ex-ministro Miguel Relvas. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Senhora Presidente, eu fiquei confundido com esta interpelação e pedi a sua reconfirmação. O Senhor Deputado João Paulo Correia diz que o ex-ministro Miguel Relvas se recusou a responder à Comissão. E a pergunta é, recusou responder ou aceitou responder? E o Partido Socialista votou ou não votou favoravelmente a que o Senhor ex-ministro Miguel Relvas fosse ouvido pela forma escrita? Isso é ou não é uma prática parlamentar habitual, bem diferente, por exemplo, do que Vítor Constâncio fez, que nem por escrito quis responder. E, portanto, a pergunta que eu queria saber é, respondeu ou não respondeu? Miguel Relvas disse ou não que queria responder ao Parlamento e aceitou ou não responder às perguntas do Partido Socialista, e o Partido Socialista disse ou não que queria fazer perguntas por essa maneira.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em resposta às questões que colocou, o ex-ministro Miguel Relvas aceitou responder às perguntas que lhe viessem a ser suscitadas. As perguntas foram aqui aprovadas. Este modo de resposta por escrito também foi aprovado por unanimidade nesta comissão e, portanto, aguardamos as respostas. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, pode ser extemporâneo agora e apenas sugerir que deixássemos as interpelações à mesa sobre as condições de trabalho, sobre a condição dos trabalhos, para depois, até por respeito à nossa convidada, e que fôssemos às questões políticas e que pudéssemos deixar agora o detalhe de procedimento.
Muito bem, muito obrigada. Dou então a palavra à doutora Isabel Castelo Branco.
Muito obrigada. Sr. Deputado, vou tentar responder às suas questões. Espero ter apanhado todas. Se não apanhar, depois poderá voltá-las a colocar. Eu, em primeiro lugar, e até pela forma como a primeira parte das questões foi colocada, eu gostava de fazer aqui uma afirmação, que é o seguinte. Eu não conheço Miguel Relvas, nunca falei com Miguel Relvas, nunca tive nenhum contacto direto ou indireto com Miguel Relvas e, portanto, toda a condução deste processo, do meu ponto de vista e enquanto responsável no Ministério das Finanças, foi feita pelo processo em si, pela avaliação que o Ministério das Finanças fez e, em particular, a minha. E, portanto, isto também para explicar que há uma série de questões que me colocou e pela forma que colocou que eu não tenho forma de responder. Provavelmente nunca me caberia a mim responder, mas eu não tenho forma de responder porque eu não tive nenhum contacto, volto a repetir, direto ou indireto com Miguel Relvas sobre este processo ou sobre outro qualquer. Eu nunca falei com ele e nunca o conheci. Quando eu entrei para o governo foi em setembro de 2013, Miguel Relvas tinha saído alguns na primavera de 2013, portanto, eu nunca interagi com ele. Portanto, isto... dito isto, respondo, obviamente, às questões que têm a ver com as minhas competências e que são da minha responsabilidade. Portanto, aquilo que, o que me perguntou, entre outras coisas, foi que o que é que leva à injeção de 90 milhões de euros do Banco BIC? O que é que leva à injeção de 90 milhões de euros no Banco EFISA? E eu, como disse na minha intervenção inicial, portanto, o Banco EFISA era um banco que estava praticamente sem atividade, era um banco que tinha crédito e tinha alguns depósitos, tinha alguma liquidez, mas pouca, resultante de alguma atividade da recuperação de crédito, tinha capitais negativos de 36 milhões de euros e tinha uma dívida. Estava a ser financiado exclusivamente pelo Banco BIC, na lógica de que o Banco BIC era financiado inicialmente pelo BPN, o Banco BIC adquiriu o BPN e, portanto, o Banco BIC assumiu a responsabilidade dessa dívida. Mas, quer dizer, assumiu, mas não assumiu, porque não fazia parte do contrato de venda do BPN, a responsabilidade por essa dívida, ou seja, o Banco BIC não tinha a responsabilidade por essa dívida. E apesar de tudo, apesar da venda ter sido ocorrida em 2012, a dívida continuou até 2014. E, portanto, a solução que foi encontrada foi a solução de reembolsar o BIC, mas fazê-lo de uma forma gradual, e por isso isso explica dos dois aumentos de capital e as prestações sucessivas, que minimizassem o impacto sobre o orçamento de Estado. Portanto, a injeção, aquilo que estamos a falar é a injeção de 90 milhões de euros no Banco BIC, no Banco EFISA, e a diferença para a dívida para o BIC responde na prática ao dinheiro que o EFISA já tinha, para cumprir essa dívida. Qual era a alternativa? Era liquidar o Banco EFISA, e ao liquidar o Banco EFISA, a dívida passaria para o universo a par participadas e o Estado continuaria responsável pela dívida. E, portanto, na liquidação do Banco EFISA, o Estado acabaria por ter que pagar também os 90 milhões de euros. A dívida era maior que 90, era na casa dos 100 e poucos, e portanto o Estado acabaria por ter que pagar na mesma os 100 milhões de euros. Ou então incumpria no contrato de uma dívida de uma empresa pública, coisa que até agora, tanto quanto sei, não o fez, e penso que se o fizer tem várias externalidades negativas, para não dizer menos. A segunda questão que me colocou, E deixe-me também dizer outra questão que também mencionou, que tem a ver com a apetitosa, que chamou-lhe uma apetitosa licença bancária. Sim, de facto, o Banco EFISA já não tinha praticamente negócio, portanto o Banco EFISA valia pela licença bancária que tinha, pela atividade que poderia vir a ter, não pela atividade que teve, não pela carteira de crédito que tinha, mas pela atividade que valia ter, podia ter. E, portanto, aquilo que estava em causa era ou vender o Banco EFISA ou liquidar o Banco EFISA. E nas contas que foram feitas, a solução de vender, apesar de tudo, revelava-se menos onerosa, ou potencialmente menos onerosa, do que a solução da venda, e por isso ter avançado para a venda. Venda essa que, recordo, estava em cima da mesa desde 2011. Portanto, os primeiros contactos relativos à venda foram levados a cabo em 2011, foram contactadas uma série de instituições, foi um processo complexo, quer dizer, não sendo um banco muito complexo, a venda de qualquer instituição que tenha um capital próprio negativo de 36 milhões de euros, estamos a falar já em 2013, é complexo, para não dizer impossível. E, portanto, a venda de um banco não recapitalizado nestas situações era impossível. E por isso, e foi também uma das questões que colocou, porque é que só ocorreu em 2005? Precisamente porque teve que aguardar pelo processo de recapitalização. Portanto, eu não volto a dizer, eu não sei, nem vejo como, se vendo uma instituição com capital próprio negativo desta dimensão. E, portanto, portanto foi necessário esperar pelo processo de capitalização. Já agora, ainda nesta linha de questões, porque é que foi feito porque é que as autorizações foram dadas em 30 de setembro? Eu entendo que o Governo tinha toda a legitimidade para autorizar essa venda, num processo que foi completamente começado e acabado no âmbito do Governo, do Governo a que pertenci, E, portanto, estando todo o processo administrativo, financeiro e económico concluído, fazia todo sentido e atestando o Governo completamente e com toda a legitimidade em funções, fazia todo sentido que o processo fosse concluído como foi. E, obviamente, a questão dos aumentos de capital e os que já estavam calendarizados e que ficaram calendarizados a partir da autorização dada para o aumento de capital de 2015, obviamente faziam parte de uma das condições da venda. Mas na altura, em setembro, havia toda a informação, todas as entradas, no fundo, toda a capitalização estava programada e havia toda a informação para se proceder à venda, que é uma das condições necessárias, é não haver, incertezas, nomeadamente quanto aos fluxos financeiros futuros. O Sr. Deputado mencionou outro elemento relevante, que foi as possíveis futuras contingências de 80 milhões de euros. De facto, existiam à data dois processos pendentes em tribunal de 80 milhões de euros. Os processos, eu vi as questões que colocaram, os processos, portanto, são aqueles que estão mencionados nas questões, tinham valor nominal na casa desse valor e não foram passados, não faziam parte da transação. Agora, parece-me que é do senso comum que quando alguém compra qualquer coisa, seja uma peça de vestuário, um carro ou uma casa, compra essa coisa e dá o preço pelos benefícios certos que conhece. E paga os benefícios certos que conhece. Se essa peça de vestuário, carro ou casa, tem alguma contingência associada das duas uma, ou não se compra, ou a comprar, se compra-se com um desconto significativo. Parece-me que todos nós, na nossa vida, temos esta experiência. Ora, numa empresa é exatamente a mesma coisa. Portanto, das duas uma, o comprador ou não há venda da empresa, ou haver venda da empresa, o comprador não quer as contingências, nomeadamente se elas tiverem montantes elevados, como é o caso. Ou seja, neste caso havia duas soluções: ou não se vendia e o Estado ficava com a contingência dos 80 milhões, ou vendia-se e o Estado ficava com a contingência dos 80 milhões. Portanto, a contingência dos 80 milhões é completamente independente da venda, no meu entender. Dito isto, e penso que é bastante relevante para o caso, a informação que eu tive antes de, já no final do processo de venda, era que ambos estes processos estavam bastante bem encaminhados e, portanto, que a expectativa que havia relativamente à sua eliminação, digamos assim, ou aos custos que o Estado viesse a ter com eles, era substancialmente inferior ao valor dos 80 milhões. Não tenho mais informação e, portanto, não sei, desde que saí do Governo, não tenho informação concreta. Agora, o que me parece é que, sendo contingências de montante elevado, a única forma que eu teria de as passar para um possível vendedor, comprador, seria, de facto, garantir-lhe essas contingências. E ao fazê-lo, com a informação que já havia na altura, era provavelmente muito mais caro. Aliás, se tiveram a oportunidade de ver as propostas e a estrutura das propostas que foram postas em cima da mesa pela Pivô, e estou a falar agora de cor, havia vários mecanismos onde o Estado, onde eles ofereciam a possibilidade do Estado garantir uma parte dos créditos, mas depois, obviamente, teriam desconto no preço mais tarde. E qualquer das situações, parece-me, era pior para o Estado que aquela que acabou por ser aceita. Portanto, a questão dos 80 milhões, que já agora valia a pena ver se continuam a ser 80 milhões ou se de facto é um montante diferente.
Pois, Dr. Salgado, se pudesse corrigir. Depois haverá mais tempo, mas de qualquer maneira.
Então, já agora, muito rapidamente, a questão dos 80 milhões, acho que valia a pena revê-la, porque a informação que eu tinha no fim do processo é que estava já, é que ia ser um montante muito inferior.
Muito obrigado. Deputado Duarte Pacheco, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Doutora Castelo Branco, agradeço também a disponibilidade para estar connosco e as informações que já prestou e que, de certo, ainda pode continuar a prestar ao longo desta manhã. Eu começo por fazer aqui um pouco o historial da situação. Eu recordo que estamos hoje aqui porque existiu um processo de nacionalização que, uma opção, na altura do governo liderado pelo Partido Socialista, que entendeu ser a melhor solução para o país a nacionalização do universo PPN. E criou, e foram criadas, três sociedades, nomeadamente esta, a par participadas, que tinha como função a defesa do interesse do Estado, ficando com o património do PPN e procurando minimizar os custos para o Estado desta operação, que começou a ser apresentada, na altura, pelo professor Teixeira dos Santos, como sendo neutra para o contribuinte, porque esperava conseguir reembolsos suficientes da alienação do património que cobrissem os custos da operação de nacionalização. Ora bem, o interesse e a gestão destas empresas é recuperar o máximo para o Estado, na lógica de o custo para o contribuinte ser minimizado. No entanto, não significa que não deva ser feito um escrutínio daquilo que estas empresas fazem, naturalmente. E algumas das suas decisões já foram aqui no Parlamento muitas vezes discutidas. Estou-me a lembrar do famoso caso Miró, quando entendeu que a empresa que o melhor para defender o interesse dos contribuintes era alienar o património dos quadros Miró, na altura o Partido Socialista achou que não, que era uma má opção e que era preferível que os quadros continuassem na posse do Estado, mesmo que isso tivesse um custo acrescido para os contribuintes. Muito bem, são opções diferentes. Porventura, a mesma coisa se pode ter aqui no caso do Banco Efisa. O Partido Socialista pode entender que o banco não devia ser vendido, devia ser pura e simplesmente encerrado, ok? E que o Estado arcasse com as responsabilidades financeiras da Efisa, nomeadamente o pagamento ao BIC, nomeadamente os processos judiciais em curso, porque a par participadas é uma empresa pública e, portanto, o Estado teria sempre que os assumir, e ainda com o encerramento destes postos de trabalho. É uma opção, era uma alternativa que estava em cima da mesa. Claro que a alternativa seria continuar com o Banco Efisa a funcionar como banco público. Era uma outra alternativa. Mas não foi essa a opção. E a opção foi tomada pela par participadas, que decide desencadear o processo de alienação. Contrata a Caixa BI para preparar todo o processo. São convidadas 58 empresas a participar, a dar resposta. 38 empresas responderam. É feito um processo negocial com as duas melhores. Depois de ter feito um processo negocial com essas duas melhores, é tomada a decisão que a melhor solução é a pivô. Podemos chamar aqui a par participadas para explicar porque é que achou que a melhor opção é a pivô. Muito bem, chamemos. Mas eu estou a dizer factual. A empresa par participadas, quer a sua administração, quer o Conselho Fiscal, dizem a melhor proposta é a pivô. De seguida, o Governo, e bem, para se segurar, mesmo não sendo obrigatório, pede à UTAM que emita um parecer. A UTAM é liderada pelo professor Fernando Pacheco, que, para além de ser alguém com um currículo académico inquestionável, foi governante de um governo socialista e que diz, e passo a citar na conclusão do seu parecer: face aos fundamentos apresentados, a UTAM considera que fica demonstrado que o interesse estratégico da operação, por corresponder a uma linha de ação estratégica do Governo e da referida empresa, quer o interesse e a viabilidade económica e financeira, por contribuir para a minimização do esforço financeiro assumido pelo Estado no âmbito da operação de reprivatização da BPN. Portanto, o que os senhores estão a dizer é: o Governo recebe uma proposta da administração da empresa, que se baseou num processo
técnico que a Caixa BI desenvolveu, que tem o parecer favorável do Conselho Fiscal da par participadas, que tem o parecer favorável do OTAM, e o Governo devia metê-lo na gaveta e recusar, e hoje estaríamos aqui a ouvir o Governo, porque é que tem todos os pareceres técnicos a dizer faça essa alienação, porque minimiza o esforço financeiro assumido pelo Estado, ou não o tinha feito. Acho fantástico. Ora bem, e portanto, eu pergunto à senhora secretária, à doutora Isabel Castelo Branco, se, enquanto secretária de Estado, alguma vez tomou uma posição contra os pareceres que lhe chegaram. Essa é a primeira pergunta. E se, neste caso, porquê que resolveu respeitar o parecer que lhe foi apresentado? A seguida, eu pergunto, então porquê é que hoje estamos aqui? E aqui eu encontro duas soluções. Pode haver uma questão ideológica. Muito bem. Este banco, como já tivemos aqui o debate, por várias vezes, há algumas intervenções a dizer que acham, alguns grupos parlamentares, que o novo banco deve permanecer na esfera pública. Ok, é uma opção ideológica, é um caminho que pode ser seguido e que nós podemos respeitar. Não estamos a avaliar se do ponto de vista do interesse financeiro do Estado é melhor ou é pior, estamos a falar do ponto de vista ideológico. O Estado deve manter o novo banco. Portanto, pode haver aqui grupos parlamentares que o digam de uma forma assumida, o Estado devia manter o EFISA na esfera pública. Ok, vamos respeitar isso. Aí é uma diferença de posicionamento na sociedade e do modo como olhamos para ela, que deve ser respeitado. A segunda solução é que o Estado não devia ter respeitado os pareceres que lhe chegou às mãos e o Governo não o devia ter feito. Que devia, porventura, ter adiado a sua decisão para o Governo seguinte. E eu pergunto, Dra. Isabel Castelo Branco, se houve outras decisões que resolveu, tendo o processo concluído, adiado a decisão, pura e simplesmente, com a proximidade das eleições. Ou a terceira razão, que infelizmente é aquela que me parece aqui presente, que é pura e simplesmente chicana política e resolver lançar lama sobre os agentes políticos. E isso, infelizmente, devia envergonhar qualquer grupo parlamentar, porque se não tem fundamento, e o parecer do OTAN comprova-o, se não tem fundamento para lançar suspeitas e lançar lama, pura e simplesmente, só por vontade de lançar lama, não o devia fazer. Eu recordo, pura e simplesmente, que não há nenhuma prova. E até recentemente o Bloco de Esquerda, sobre outro caso, achei muito interessante um caso que, desta semana, que sobre o enriquecimento ilícito, acusa sempre alguns partidos, ilícito, de não podermos alterar o ónus da prova. Aqui, aquilo que neste momento quase que exigem é que agentes políticos, fora da atividade política, tenham que fazer a prova de que não cometeram nenhuma ilegalidade. Ou que, neste caso, não fazem parte de nenhuma sociedade, ou que não são consultores de nenhuma entidade. Porque não têm provas nenhumas do que afirmam e, portanto, limitam-se a lançar suspeitas, cavalas, lançar lama. É a única coisa que vocês, neste momento, conseguem fazer, porque, infelizmente, não têm nada de substancial para se agarrar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, para responder, Dra. Isabel Castelo Branco.
Muito obrigada, Sr. Se alguma vez tomei posição contrária aos parceiros que chegaram, não tomei, obviamente, pelo contrário, e gostava de dizer aqui uma coisa, até já agora, que aprendi enquanto estive no Governo. É que, de facto, os parceiros da administração pública, os parceiros técnico-jurídicos e as propostas que emanam das administrações públicas têm um valor inquestionável para proteger o Estado e para proteger a qualidade do serviço do Estado e os interesses do Estado enquanto instituição e que, portanto, do ponto de vista de qualquer governante, esses parceiros são inestimáveis. E, portanto, eu, qualquer dos pareceres, e às vezes até no limite poderia não concordar com eles ou achar que eram algo diferente daquilo que eu entendia que deveria ser feito naquele momento, mas qualquer dos pareceres merece-me o maior dos respeitos e merece-me a maior das considerações. E por isso, e já agora, por isso eu entendo é tão importante, até precisamente devido à delicadeza do assunto, que este caso específico fosse acompanhado de todos os pareceres que era possível. Perguntou também se houve outras decisões em que, uma vez o processo concluído, foram adiadas para estar em cima das eleições. Minhas não houve. Mais uma vez, eu aqui entendo o seguinte: há um processo que teve início e fim dentro do meu mandato e, portanto, é da minha responsabilidade. Eu considero, e tendo toda a legitimidade para o fazer, ao contrário do que sugere a sua pergunta, eu considero que sou eu que tenho a assumir a responsabilidade por esse processo, e é isso que me permite estar hoje aqui, porque se eu não tivesse adiado, eu não estaria aqui, não estaria a fazer estas perguntas e estaríamos com um processo provavelmente completamente embrulhado sobre o qual ninguém poderia responder. E, portanto, considero que o processo, uma vez estando completo, havendo um governo completamente em legitimidade de funções, a decisão tem que ser tomada e as responsabilidades têm que ser assumidas. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Isabel Castelo Branco. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu queria lembrar-nos porque é que nós estamos aqui, porque as intervenções do PSD a pedir provas já parecem intervenções um bocadinho desesperadas de defesa. Ainda para mais defesa do Dr. Miguel Relvas. Tenho a certeza que há pessoas muito mais facilmente, ou que podemos muito mais facilmente defender que o Dr. Miguel Relvas. E estamos aqui porque há suspeitas, porque há um caso esquisito e um conjunto de coincidências que podem só ser coincidências ou podem não ser só coincidências. E é por isso que há um conjunto de audições, porque nós sabemos é que em 2007 o Dr. Miguel Relvas era deputado e ao mesmo tempo acionista, administrador, consultor, depois ninguém sabe muito bem porque nunca há muita clareza nestas operações, de uma empresa chamada Capa Consult, que tinha como único cliente, coincidência, o EFISA. O EFISA, entretanto, é nacionalizado. Em 2012 passa a ser gerido pelo gestor da par participadas, que é o Dr. Francisco Nogueira Leite, que tinha sido administrador de Tecnoforma, uma empresa que fez, aí sim, cometeu fraudes e ilegalidades no abuso de fundos comunitários, com a ajuda do então secretário de Estado, Miguel Relvas. Entretanto, o EFISA leva uma injeção de dinheiro público, é privatizado, e eis que aparece o Dr. Miguel Relvas na empresa que comprou a EFISA. É que se isto não é estranho, até para o PSD, eu vou dizer, quer dizer, a história está aqui, ela existe. É difícil achar, quer dizer, o Dr. Miguel Relvas aparece aqui em três pontos deste processo, independentemente do PSD não ter responsabilidade naquilo que faz. Agora, daí a defender a atuação do Dr. Miguel Relvas neste processo, acho que vai um passo gigante. E, portanto, é lógico que há aqui matéria que levanta suspeitas e era importante esclarecer essas suspeitas, a começar pela própria escolha de Francisco Nogueira Leite para administrar a par participadas. E, portanto, perceber como é que é feita essa escolha e com critérios. Depois, a questão dos pagamentos ao BIC que justificaram a injeção de dinheiros públicos. Era importante compreender se, de facto, a liquidação do EFISA era ou não era uma alternativa e quanto é que custava. Falou-nos de estudos. Gostaria de saber que contas é que foram feitas nessa altura, exatamente que números é que foram feitos e se esses estudos podem de alguma forma chegar a esta comissão para nós podermos consultar os estudos. Queria perceber também se o pagamento da dívida do EFISA ao BIC foi acordado na venda do BPN ao BIC e, portanto, se era uma condição da venda do BPN ao BIC que o EFISA liquidasse a sua dívida. Para além da perda da licença bancária, quais seriam as consequências da liquidação do EFISA? Porque à partida haveria um processo de insolvência, um PER, não sei se houvesse alguma reestruturação, uma hierarquia de credores. Não, para mim, à primeira vista, não é líquido que o Estado ficasse a perder diretamente por oposição aos 90 milhões. Já aqui foi dito que foi aberto um concurso Pelo que percebi, foi aberta em 2011, ou pelo menos a intenção em 2011. Gostaria que fosse detalhado, se fosse possível, quais as principais fases desse concurso. Houve 30 empresas que apareceram. Perceber como é que se dá o processo de seleção até ao candidato final, se houve uma shortlist do candidato final, quem é que é essa shortlist, que outros concorrentes é que existiram, se as recapitalizações ocorreram ao mesmo tempo que a venda estava a ser negociada e, portanto, os compradores, se foi uma exigência dos compradores ou se foram dois processos independentes. Para perceber, ou seja, já havia um comprador, a Pivô já era o comprador ao mesmo tempo em que se estava a recapitalizar a empresa, isto fez parte do acordo. Sabe quem é que são os acionistas da Pivô que comprou o EFISA e já agora sabe qual é a ligação de Miguel Relvas a esta empresa, e se sabe dizer qual era a situação líquida do EFISA quando foi vendido. E, portanto, quem comprou, por quanto é que comprou, tendo em conta a situação líquida do banco depois da injeção, uma vez que havia capitais de menos 30 e qualquer coisa, foram injetados 90 milhões, e, portanto, perceber quanto é que é essa situação líquida. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Pacheco, por aqui feito.
Sim, uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Muito bem.
Sr. Presidente, eu peço... Houve uma grande parte da intervenção da Sra. Deputada Mariana Mostaca que eu seria capaz de subscrever, porque são dúvidas legítimas, nomeadamente sobre todo o processo de alienação, mas houve uma afirmação inicial que me leva a que o silêncio não era comprometedor, e não poderia ficar calado. É que eu saiba, no caso que fez referência, não há nenhuma acusação, não há nenhum ex-governante acusado. E, portanto, pode existir dúvidas suas. Sabemos que há outros governantes de outros governos, até primeiro-ministro, acusado neste momento. Isso há. Agora, sou o ex-primeiro-ministro Passos Coelho, para ir direto a chamar as coisas pelos nomes, ou Miguel Relvas, não sofreram nenhum processo de acusação sobre as afirmações e sobre os casos que aqui referiu.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por isso mesmo, eu há pouco pedi que a expressão suspeitas fosse substituída por outra, precisamente porque pode indiciar aquilo que não é verdade, e nós aqui também temos que dar garantias de cumprimento da Constituição e do Estado de Direito e, portanto, não condenar quem não está nem condenado, nem indiciado, nem acusado do que quer que seja. Senhor Doutora Isabel Castelo Branco, para responder.
Muito obrigada. A Sra. Deputada Mariana Mortágua colocou-me um conjunto de questões que eu acho que, não, pela sua especificidade, eu não vou conseguir responder, porque no meu estatuto atual envolvem um conjunto de informação que eu acho que não é a mim que deve ser pedida e, portanto, sem prejuízo da legitimidade das questões, eu acho que elas deviam ser colocadas noutros fóruns, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dentro daquilo e das questões que me colocou, o que é que eu posso responder? Em primeiro lugar, o processo de venda do EFISA foi lançado em 2011 e, portanto, não tenho os números de cor, mas é mais ou menos um grande de entidades que foram contactadas, algumas que responderam sem indicação, no fundo, com um interesse não vinculativo. E depois o processo esteve durante muito tempo parado ou a andar muito devagar, precisamente porque havia esta questão que não negligenciável de capitais próprios negativos relevantes e de uma dívida relevante para com o Banco BIC. Essa dívida tinha a ver, como eu já referi, foi contraída ainda no universo BPN, mas fazia parte do acordo de venda do Banco BIC, que o Banco BIC não podia... não era obrigada a aceitar determinados créditos chamadas contrapartes relacionadas, ou seja, contrapartes que estivessem relacionadas com o universo BPN, entre as quais se enquadrava o Banco EFISA, e é daí que resulta a obrigatoriedade do Estado de uma forma ou de outra vir a retirar aquela dívida. Em termos teóricos, o que é que poderia acontecer ao Banco EFISA? Seria liquidado, ou recapitalizado para pagar a dívida e vendido, como acabou por ser feito. Na altura foram feitos estudos para a liquidação, foram comparados o que é que seriam os custos estimados da liquidação com os custos de uma recapitalização, e os cálculos que foram feitos na altura resultavam que os custos da liquidação seriam, apesar de tudo, mais elevados. E a razão é muito simples, tem precisamente a ver com o valor da licença bancária. Ou seja, mesmo que no limite o Estado, todo o ativo valha zero, apesar de tudo ainda tenho ali uma licença bancária. Havia, além disso, os 30, cerca de 30, eu não me recordo exatamente o nome, mas sei que andava na casa dos 30, cerca de 30 postos de trabalho que ali estavam e que, apesar de tudo, teriam alguma oportunidade adicional. O processo de venda, também agora respondendo mais em termos teóricos do que propriamente com todas as especificidades que me colocou. O processo de venda foi um processo competitivo, foi um processo escrutinado e escrutinável, feito dentro das competências da parte participadas, como são todos os processos de alienação que a parte participadas tem feito ao longo destes, que partes participadas barra Parvalona têm feito ao longo deste tempo todo. E, portanto, este processo não é diferente de uma série de outros que têm vindo a ser feitos. É exatamente, está com certeza, é com certeza escrutinável no âmbito da atividade da parte participadas. Depois, como digo, as questões muito concretas que me colocou da situação líquida do Banco Afiz à data, eu confesso que não lhe consigo responder com a informação que tenho neste momento.
Muito obrigada. Senhora Deputada Cília Meireles.
Obrigada, Senhora Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Doutora Isabel Castelo Branco e agradecer-lhe o facto de estar hoje connosco aqui a responder estas perguntas e pedindo também desculpa pelo facto de ter tido que me ausentar momentaneamente, mas às vezes temos várias coisas a decorrer ao mesmo tempo. Bom, já muita coisa foi dita hoje aqui sobre a existência de dúvidas ou de suspeitas. A grande vantagem de um Estado de Direito é que quando há dúvidas desta natureza ou suspeitas desta natureza, é muito fácil, elas devem ser investigadas, há comunicação e há órgãos para isso. E também é importante dizer que dúvidas são legítimas, mas é importante também perceber que há o outro lado da questão e que todos são inocentes até que se prove o contrário. E, portanto, estes são dois princípios que norteiam esta matéria. E também não posso deixar de dizer que me parece um tanto curioso a maneira como algumas suspeitas parecem ser, eu não diria politicamente orientadas, mas politicamente seletivas. Não deixa de ser também um pouco curioso, e eu acho que seria um sinal de saúde democrática para todos nós se este tipo de dúvidas e este tipo de suspeitas começassem a ser um bocadinho mais imparciais e um bocadinho menos politicamente orientadas. Acho que era bom e que ficávamos todos a ganhar com isso. Mas sendo assim, e existindo dúvidas, também vale a pena fazer perguntas. Porque o cerne desta questão, penso eu, e o que importa aqui perceber é se as decisões que foram tomadas fazem sentido ou não e se fazem sentido à luz da proteção do interesse do Estado e da proteção daquilo que é melhor para o Estado. É isso que importa aqui entender. E, portanto, há aqui duas decisões fundamentais e é sobre elas que eu vou fazer as perguntas. A primeira decisão, que é a decisão de recapitalização do banco, é perceber se esta recapitalização faz sentido ou não. E a Soutora disse uma coisa que me parece muito importante, porque à partida importa perceber que alternativas é que havia em cima da mesa. Se o Estado não tivesse posto lá aquele dinheiro, o que é que acontecia? Provavelmente aquele banco não se conseguiria financiar de maneira nenhuma e o que acontecia é que não pagava o empréstimo de que aqui falou, creio eu que se era originariamente do BPN e depois passou para o BIC. E a questão fundamental aqui é perceber até que ponto é que o Estado era responsável por essas dívidas. Porque se o Estado for responsável por essas dívidas, vai sempre ter que gastar aqueles 90 milhões. E, portanto, entendo que gastar os 90 milhões sempre é melhor receber 38 milhões de volta do que não receber nada. A questão é perceber, e essa é a pergunta que eu lhe coloco, porque é que o Estado era responsável por estas dívidas? Porque a verdade é que o Banco Afiz é uma pessoa coletiva e o normal é que, no caso de liquidação, as suas dívidas não se transmitissem. Isto foi um acordo realizado na transição do BPN, tinha a ver com, ou na venda do BPN, porque é que o Estado respondia por estas dívidas? Porque esse é o cerne da decisão que é tomada. E, em segundo lugar, a decisão de venda do banco. São as duas decisões fundamentais. E eu ouvi aqui falar que a licença bancária era muito apetitosa. Eu não duvido que fosse apetitosa. O que eu pergunto é quantos interessados é que havia e quanto é que estavam dispostos a pagar por ela. Porque essa é a questão fundamental. Se era possível vender o banco melhor, se houve alguma proposta que tivesse oferecido melhores condições e, designadamente, que tivesse oferecido mais dinheiro por esta licença bancária, que aparentemente era, de facto, o único ativo com real interesse que o banco possuía. E este ponto é fundamental. Eu sei que há um processo concursal, nós tivemos acesso aqui aos pareceres, mas este é que é o ponto fulcral e fundamental. E relacionado com esta pergunta, eu faria outra pergunta também, que é, este banco foi nacionalizado com o bolo do BPN em 2008, creio eu. O que é que aconteceu ao banco desde 2008 até este momento? Porque, de facto, parece que havia aqui um ativo com muito interesse, mas então porquê é que a alienação demorou tanto tempo e porquê é que foi tão difícil chegar a uma conclusão do processo deste banco? Porque é evidente que estes processos levam tempo, mas o interesse público manda a que as coisas sejam vendidas o mais depressa possível, desde que um preço razoável, porque não é vocação do Estado estar a gerir, no fundo, estes veículos que restaram de uma nacionalização que foi quase um caso de estudo do que não devemos repetir nunca mais e não devemos voltar a fazer. E, por último, e porque as coisas foram colocadas assim, já disse que não houve interferências ou que nunca contactou com o Dr. Miguel Relvas, o que eu lhe perguntava é o seguinte: quem é que tomou decisões neste processo e quem é que teve competências decisórias neste processo? Porque, sendo essa a questão que foi levantada, importa perceber cabalmente isto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Doutora Isabel Castelo Branco, para responder.
Obrigada, Sra. Deputada. Ora bem, o que é que aconteceu ao banco a partir de 2008? Portanto, o banco foi, de facto, nacionalizado em 2008 no âmbito do universo BPN, mas a sua venda só começou a ser tratada em 2011. Provavelmente, se tratada mais cedo, não estávamos aqui a ter esta conversa desta maneira, porque o que aconteceu, de facto, foi que entre 2008 e 2011, num banco nacionalizado com aquelas características, o negócio foi desaparecendo, tanto que penso que foi em 2009 que o banco até ficou inibido de novos negócios. E, portanto, qualquer banco que se financia com depósitos, este financiava-se com depósitos, e não tenho de cor, mas com certeza com aplicações a mercado monetário, como um banco de investimento que são, por definição, mais curtas que o crédito. Se não te consegue ter novos financiamentos, o crédito continua lá e tem que se financiar de alguma maneira. E, portanto, alguns no tempo, também não sei precisar neste momento, mas alguns no tempo, ele começou a ser financiado através do BPN. E, portanto, o banco, a partir de 2008, foi necessitando de fundos que foram sendo trazidos através do BPN, e que acabaram a pouco mais de 100 milhões de euros na altura em 2011. E, portanto, porque é que a venda demorou tanto? Diga.
Estava-me a dizer que foi financiado através do BPN em cerca de 100 milhões nesse período.
É um financiamento que aumenta progressivamente e acaba em cerca de 100 em 2011. Porquê é que a venda demorou tanto tempo? Eu até 2011 não lhe sei responder. A partir de 2011, a situação em que o banco estava, obviamente, tornava a venda difícil, para não ser impossível, e foram tentadas várias, sei que foram tentadas várias possibilidades em que o comprador, futuro potencial comprador, assumisse essa responsabilidade para com, nessa altura, já o BIC, e que isso não foi possível. E, portanto, aquilo que estava em cima da mesa nessa altura era o Estado assumir, o Estado barra par participadas, assumir essa responsabilidade. Agora, o Estado é responsável pelas dívidas das empresas públicas? Eu entendo que sim. O que estava aqui em causa era, e volto a referir, era ou uma liquidação do banco ou uma recapitalização, e através dessa recapitalização manter o banco em funcionamento e vir a vendê-lo mais tarde. Se o Estado fosse para liquidação, Se o banco fosse para liquidação, se fosse imposto um PER, se fosse, no fundo, aquilo que estaria em causa era a dívida para com o Banco BIC. Era o único passivo de monta que estava aqui em causa, e, portanto, aquilo que estava em causa era não pagar ao Banco BIC uma parte substancial do crédito que estava ali em cima da mesa. Pronto. Crédito esse que tinha sido contraído enquanto o banco esteve na posse do Estado e cuja amortização era uma das condições da venda do BPA no BIC. Outra pergunta que colocou, como é que se processou a decisão de venda? A decisão de venda é tomada no âmbito do Ministério das Finanças, portanto, a decisão inicial, algures durante 2011, na altura em que estava a processar também o processo de venda do BPN. A autorização final é da minha responsabilidade, como já tive a ocasião aqui de referir. O processo propriamente dito é levado a cabo pela par participadas no âmbito das competências que tem para esse fim.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Deixe-me só agora... Em primeiro lugar, antes de colocar algumas questões, gostava de cumprimentar a doutora Isabel Castelo Branco e de agradecer também a disponibilidade para prestar esclarecimentos à Comissão de Orçamento e Finanças. Antes de me dirigir a si, permita-me só fazer esta à parte. Quer dizer, não podemos ser eleitos para fiscalizar o funcionamento da República e ser acusados de deitar lama sobre para quem fiscalizamos. Não, é o nosso dever, Sr. Deputado, é fiscalizar e é fazer o que estiver ao nosso alcance para garantir que a República se está a fiscalizar democraticamente. Claro que, inteiramente de acordo, o sistema judicial tem que cumprir o seu papel e caberá apurar da inocência ou da condenação de alguém. Mas do ponto de vista da lisura democrática e dos procedimentos democráticos, cabe a esta Assembleia da República. Portanto, eu, pelo menos eu, deputado comunista, fui eleito para sindicar e fiscalizar todos os atos que me pareçam suspeitos. E posso usar a palavra suspeito porque até não a estou a utilizar no âmbito judicial. Nem é um termo jurídico, eu estou a utilizá-lo porque há aqui atos de administração que parecem lesivos do interesse público e merecem que seja levantada a suspeita. Tal como merecem que a suspeita seja dissipada, se for caso disso. Pronto, era só para deixar esta nota, não se trata aqui de enlamear, muito menos quem, por vontade própria, chafurdou na lama e não precisa que agora venha ninguém a tirar a lama para cima. Senhora Doutora Isabel Castelo Branco, disse agora que a dívida contraída pelo... Eu não tinha presente essa informação. A dívida contraída pelo EFISA junto do BPN já terá sido contraída quando ambas as contrapartes eram públicas. Se nos pudesse confirmar isso, até para nós tentarmos perceber o que é que justificou a linha de financiamento de um banco público, o BPN, a um EFISA, que é um banco um pouco sinistro, pelo menos da forma como olho para isto, quer dizer, um banco que alguém pagou 38 milhões por eles, mas adquire um ativo líquido positivo de 54 milhões e não atualiza a página desde 2008, ao mesmo tempo que diz que é um banco de, enfim, de topo, é muito estranho, não é? E a página está desde 2008 a dizer que o banco é nacional. Portanto, é um banco sinistro, digamos assim. Até devemos é perguntar se alguma vez devia ter
tido licença para funcionar, quanto mais o Estado pagar 60 milhões de euros para que este banco continue a ter uma licença. Todo o processo é bastante tenebroso e é, no mínimo, sinistro. Aliás, como todo o processo do BPN. Mas essa pergunta sobre se o banco devia ter ou não licença não lhe posso fazer assim, porque não cabe à Secretaria de Estado do Tesouro, à Secretaria de Estado do Tesouro, apurar das condições de legalidade do funcionamento da banca, mas cabe a outras entidades e era importante nós sabermos isso. Portanto, porque é que essa dívida, tendo em conta que foi a Secretaria de Estado do Tesouro, de então, a ex-secretária de Estado do Tesouro agora, que autoriza aqueles aumentos de capital para fazer face a uma linha de crédito concedida entre uma instituição pública e uma outra instituição pública, era preciso perceber qual o motivo que esteve na base desse endividamento. Endividamento esse que vai pesar negativamente no balanço do BPN, ou melhor, vai ser um ativo no balanço do BPN, mas um ativo daqueles que se costuma chamar tóxico, porque vem de um EFISA, que é isto, não é? Que nós vemos, basta ir à página da net e perceber que isto não é assim uma coisa muito confiável. E, portanto, tanto não era confiável que o BIC não quis. O BIC não quis, olha, nós ficamos com o BPN, mas não queremos lá os créditos dessa coisa que se chama EFISA. E o Estado teve que os pagar. A questão é, teve que os pagar porque autorizou a concessão desse crédito. E como a senhora Secretária de Estado autorizou o aumento de capital, é que lhe pergunto qual foi o racional daquela concessão de crédito, porque é claro que, enquanto Secretária de Estado, não tinha que autorizar os créditos entre instituições bancárias controladas pelo Estado, mas na altura da concessão de um aumento de capital, tendo em conta que ele é exclusivamente autorizado para satisfazer precisamente aquela dívida, era importante compreender isso. A senhora Sérgio já declaro que nunca viu o Miguel Relvas, nem conhece Miguel Relvas. Aliás, esse é um dos requisitos para se poder fazer trapaças na função pública, é não conhecer nem nunca ter ouvido falar. Portanto, isso por si só não nos descansa. E eu gostava de lhe perguntar se naquela altura tinha algum conhecimento. E eu também não estou a lançar nenhuma suspeita. É preciso é que tudo fique claro. E dizer que não conhece, enfim, está bem. Muito provavelmente uma boa parte das redes de máfias instaladas nos vários governos nunca se viu uma à outra. E, portanto, isso por si só nem me estou a referir ao governo português. Nós sabemos que há corrupção e a corrupção utiliza esse argumento e, portanto, isso não, por si só não vale como facto. Se tinha ou não conhecimento naquela altura do envolvimento de Miguel Relvas na empresa que estava a adquirir o EFISA, se é normal o contrato ser fechado a 5 de outubro, um dia depois das eleições legislativas, e também se é possível que nos diga mais ou menos os termos em que foi redigido o contrato de promessa, compra e venda e se havia algum, digamos, caderno de encargos, tendo em conta a existência da licença bancária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Relativamente, o Sr. Deputado esclareceu durante a intervenção, quando utilizou a expressão máfias instaladas nos governos, não estava a referir-se especificamente a
nenhum.
Portugal.
Está... Sr. Presidente, já agora deixe-me dizer. Já agora deixe-me só clarificar. Redes de corrupção, máfia é figurativo, evidentemente, porque sabemos que máfia é uma rede específica de corrupção num determinado país. Mas a verdade é que em todos os países, inclusivamente em Portugal, são detectados casos de corrupção e, portanto, isso não deve ser nenhum trauma. Devemos é encarar isso com a vontade de combater. E que um dos argumentos muitas vezes utilizado para mascarar é, de facto, não nos conhecemos, nunca nos vimos e, portanto, temos que ir além desse argumento. Não estou a dizer que o facto de não conhecer uma pessoa faz com que eu tenha relações estranhas à democracia com essa pessoa, evidentemente. Mas isso por si só também não desfaz todas as dúvidas.
Muito obrigada pela clarificação. Parece-me que é importante mesmo a intervenção que fez inicial clarificar estas questões, porque é evidente que nos ouvem e não podemos ser nós próprios aqui nesta Comissão e no Parlamento a levantar suspeitas infundadas, mas concordo naturalmente que estamos aqui para fiscalizar. Portanto, foi importante que essa referência a redes de corrupção instaladas seja em abstrato e não em relação àquilo que tratamos, que é de uma decisão do governo português. Só por isso é que me pareceu que seria oportuno fazer esta referência, e o senhor deputado sabe que este Parlamento tem tentado garantir instrumentos precisamente de combate à corrupção, como na anterior legislatura no que diz respeito à criminalização do enriquecimento ilícito, e portanto estamos todos em sintonia nessa matéria, em nome da República e a bem da República. Se... Muito bem. Mas é a doutrina ou a jurisprudência, talvez, divida. Doutora Isabel Castelo Branco.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Começou por referir que entendia que o banco era sinistro e o processo tenebroso. Eu confesso que não conheço bancos sinistros, nem empresas sinistras, nem bancos tenebrosos. Conheço pessoas que podem ser sinistras, sim. Obras de arte e cinemas também. Os bancos em si são empresas, são aquilo que as pessoas fizerem deles. No caso concreto, o Banco Efisa é um banco que, de facto, não tem praticamente atividade, não terá propriamente grandes recursos para fazer atualizações ao seu site, mas ainda assim, também tive a ocasião de reparar que o site contém as contas anuais, pelo menos até 2014, salvo erro. Portanto, alguém, apesar de tudo, ainda existe uma estrutura no Banco Efisa que providencia pela atualização da informação conforme lhe compete. E isso não é de sumenos, tanto neste como noutro processo qualquer. Segunda questão, perguntou se eu autorizei concessões de crédito. Eu não autorizei nem tenho que autorizar, não compete ao governante fazer essas autorizações no tipo... Sim, porque tenho que o fazer, mas não compete autorizar estas operações. Eu autorizei os aumentos de capital perante uma situação em que havia um banco que tinha um capital negativo de 36 milhões de euros, que tinha uma dívida, um passivo de 121, dos quais havia uma dívida de pouco mais de 100 milhões de euros. E é nesse contexto que eu autorizei os aumentos de capital. E portanto, volto a dizer, os aumentos de capital, só haveria duas hipóteses: ou liquidava o banco, e das duas uma, ou fazia, seria o BIC a incorrer na perda que estava em causa, ou então liquidava o banco e o Estado assumia o passivo, e estávamos a falar exatamente dos mesmos montantes que estamos a falar neste momento. E, portanto, desse ponto de vista, as coisas são o que são, e não havia outra solução possível. Se tinha conhecimento dos acionistas da Pivô, não tinha. Tinha conhecimento que havia uma entidade que era a Pivô, foi sendo posta à par dos acontecimentos, mas quer dizer, não tinha conhecimento que Miguel Relvas faria parte da Pivô, nenhum. Volto a dizer, por muito que lhe custe se calhar compreender, que eu de facto nunca tive nenhum contacto direto ou indireto, nem ninguém pediu nada, nem eu entendi nada, nem subentendi nada relativo a Miguel Relvas. Eu percebo que para este processo e da maneira como este processo nasceu, se calhar esse é um elemento relevante, mas eu não tinha. Eu cheguei ao governo em 2013, cheguei como independente, não tenho nada a ver, e o processo foi conduzido de forma completamente paralela ao que quer que seja. Ou independente, se calhar a palavra é melhor. O contrato fechado a 5 de outubro parece-me relativamente normal com as autorizações dadas a 30 de setembro. Já expliquei, as autorizações são dadas em setembro, no final de setembro, no fim de um processo complexo e completo, e com um governo em total legitimidade para tal. Depois fez mais uma vez uma série de perguntas mais específicas, das quais eu não tenho informação e não o consigo elucidar.
Muito obrigada, doutora Isabel Castelo Branco. Senhor deputado, à segunda ronda?
Eu tinha mais algumas questões, senhor
presidente. Muito bem, o PSD...
Quando posso contribuir para a economia de tempo, contribuo, mas neste caso concreto.
Muito bem.
Tem mais algumas questões, se me permite.
Senhor deputado João Paulo.
A doutora Isabel Castelo Branco, a Pivô SGPS foi constituída no dia 3 de julho de 2015. No dia 3 de julho de 2015 terminou o prazo para a apresentação de propostas para a aquisição do Banco Efisa. Não é estranho, aliás, de quem nos ouve e quem sabe disto, naturalmente achará muito estranho que uma sociedade que é constituída no último dia para a apresentação de propostas para a aquisição de um banco público seja a entidade vencedora do concurso. E esta entidade, que é constituída no último dia, tinha como consultor indireto, ou melhor, contratou indiretamente, Miguel Relvas. E esta sociedade, que apresentou uma proposta para adquirir o Banco Efisa, junta-se a mais de 50 e tal, que foram convidadas a apresentar propostas. A pergunta natural que se faz é, se uma sociedade que não estava constituída, na altura em que foram feitos os convites, como é que apresenta a proposta? Se ela só foi constituída no último dia do prazo da apresentação de propostas para a compra do banco, como é que esta sociedade foi convidada? Não fazia parte, certamente, do lote das 50 e tal que foram convidadas. E depois, outra pergunta se coloca, que é, que garantias é que as empresas tinham, em julho de 2015, que o governo ia decidir vender o banco? Porque as empresas apresentaram propostas para adquirir o banco Efisa em julho de 2015, quando o governo só decidiu vender o banco dia 30 de setembro de 2015. Que garantias é que foram dadas? Se existiam, e que garantias é que foram dadas? Nomeadamente a esta, a Pivô SGPS. Depois, a verdade é que já se começa a descobrir que o produto líquido da venda do banco Efisa não resulta da soma da simples conta de 90 milhões de euros injetados pelo Estado, menos 90 milhões de euros, mais os 32 que resultaram da venda do banco. Ou seja, o prejuízo não foi só de 58 milhões de euros. O prejuízo foram os 58 milhões de euros, mais os processos judiciais que, se não forem resultarem num prejuízo para o Estado, porque essa responsabilidade ficou com o Estado de 80 milhões, pode ser de 30 ou de 40, mas certamente será uma conta pesada, mais o crédito mal parado que ficou sob a responsabilidade do Estado, que não passou para a Pivô SGPS, porque a Pivô SGPS ficou com o filé mignon, não quis ficar com o crédito mal parado, certamente. Faz parte das perguntas que fizemos ao Presidente, ao Ex-Ministro Miguel Rebelas e ao Presidente para participados, que ainda não temos respostas, mas se tiver, agradecemos que avance com elas. E, portanto, o prejuízo para o Estado ainda não está saldado, ainda falta muita informação para sabermos se, de facto, esta era a melhor solução ou não. E se calhar a melhor solução seria manter o banco na posse do Estado pelo menos durante mais algum tempo. Mas outro dado muito estranho também não é só o facto do Banco Efisa ter sido vendido a uma sociedade que tinha meia dúzia de horas de vida, ou um dia de vida, e que vai ter como acionista Miguel Relvas. Esse facto é muito estranho, mas mais estranho também é que, ainda não conseguiu justificar, é que autorizou uma capitalização do Banco Efisa até 26 de dezembro de 2015 e vendem o banco no dia 30 de setembro de 2015. Isso é que é estranho. Quer dizer, o processo foi todo invertido. Deveria, certamente, para ser mais transparente e mais rigoroso, o Governo decidir vende ou não vende o banco. Decidir vender o banco, abrir um concurso. É evidente que os prazos iam derrapar. A estratégia foi, a par participadas avança com o concurso da venda do banco, enquanto decorre o processo de capitalização. E se isto prolotar, se isto demorar muito, se isto se prolongar, nós, na saída do Governo, ou na altura das eleições legislativas, decidimos vender o banco e ponto final, fica tomada a decisão e quem vier não consegue reverter o processo. Um bocado ao exemplo do que fizeram os transportes urbanos do Porto, em que o segundo concurso abortou, em que o primeiro concurso da Metro do Porto e da CCP abortou e lançaram um ajuste direto a poucos dias das eleições na casa dos 820 milhões de euros. E quando também com a TAP, tomaram a decisão de vender, tomaram a decisão de venda já depois de não estarem praticamente em funções, diminutas de funções, depois aqui da decisão da Assembleia da República. Portanto, neste caso concreto, tudo é muito estranho. Isso, de facto, ainda não conseguiu explicar como é que o processo de capitalização não estava concluído, só foi concluído, supostamente, no dia 26 de dezembro de 2015, mas o banco já estava vendido. E depois, o presidente da Par Participadas, que vendeu o banco ao futuro patrão, o presidente da Par Participadas, o Bruno Castro Henriques, vendeu o banco ao futuro patrão, porque o Bruno Castro Henriques é quadro do Banco Efisa. E, portanto, andou a preparar a venda do banco ao futuro patrão. Para nada disto é estranho. Eu, de facto, quando ouvi há pouco o deputado Leitão Amar, até gostava que ele ficasse aqui nesta audição até ao fim, porque atirou barra à parede e foi-se embora. Se ouvisse isso tudo, certeza que se arrependeria do que disse inicialmente. Tudo é muito estranho, tudo é estranho aqui, tudo é estranho. E há perguntas e suspeitas
suspeitas políticas que não têm resposta e vão-se reforçando essas suspeitas. Obrigado.
Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Doutor Isabel Castelo Branco, duas notas prévias. Primeiro, como parlamentares, eu respeito as dúvidas que todos nós temos e o direito de colocar essas dúvidas em cima da mesa para sermos esclarecidos. Não devemos é retirar as conclusões à partida. E às vezes, com muita frequência no Parlamento, neste e noutros casos, há logo conclusões tomadas e, independentemente dos esclarecimentos que sejam dados, como as conclusões são prévias, escusam estar a receber as respostas porque já concluíram o que queriam concluir. E isso, infelizmente, também aqui me parece. Primeiro, se a doutora Isabel Castelo Branco não tiver, eu penso que é uma informação relevante para todos nós o estudo que analise as diversas alternativas. E acho que é relevante percebermos se a alienação tinha custos acrescidos, o encerramento do Banco EFISA tinha custos acrescidos face à alienação. Acho que é relevante, que eram duas possibilidades que estavam em cima da mesa e que os parlamentares devem analisá-las. Não é isso que nos diz quer a administração da par participadas, quer a OTAM. Dizem que esta solução é a que melhor salvaguarda o interesse do Estado. Mas é verdade que na informação que nos chegou não vem o estudo que comprova a conclusão que retiraram. E, portanto, nós estamos a assumir, ou eu estou a assumir como boa a conclusão que é retirada, mas, e não tenho razões para ter suspeitas da competência técnica nem da conclusão que foi retirada, mas como São Tomé, se o estudo aqui tiver para eu poder ver, fico ainda mais reforçado sobre a idoneidade quer do Presidente da Par Participadas quer do Presidente da OTAM quando eles próprios concluíram que esta solução era melhor do que as outras. Mas há aqui uma outra pergunta, senhora doutora Isabel Castelo Branco, que, apesar de já ter argumentado, como há deputados que têm a conclusão já retirada, independentemente daquilo que nos diga, eu solicito que repita para ver se, porventura, a água mole em pedra dura tanto dá até que fura. É que, independentemente de o pagamento ser feito pela EFISA ao BIG, se a empresa EFISA fosse encerrada, se essa responsabilidade não transitava para o Estado e, portanto, essa capitalização teria que ser feita ou a dívida teria que ser assumida pela par participadas. E, portanto, essa despesa para o erário público ocorreria em qualquer momento na sequência da nacionalização que o governo socialista liderado por José Sócrates procedeu em 2008. Porque, aparentemente, há quem ainda não tenha compreendido aquilo que é óbvio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. Eu acho que há aqui duas questões. A primeira é se, de facto, a venda era a melhor opção e a segunda é o processo de venda. E no processo, saber se a venda era a melhor opção só saberemos depois de ter acesso às informações, aos estudos e aos valores. Sobre o processo de venda, há aqui algumas dúvidas que mereciam de facto esclarecimento. É óbvio que a dúvida colocada pelo Sr. Deputado João Paulo Correia é mais do que pertinente, não é? Se há um processo e se há empresas convidadas, porque é que aparece uma empresa à última da hora criada na altura que não tem currículo, que não tem existência, que apareceu. E, portanto, se de facto se questionou a origem dessa empresa, se conhece a origem da empresa, o currículo da empresa, qual é o seu propósito e a sua entrada tão tardiamente, isso foi dar alguma justificação para isso. Há outra questão, que também já foi aqui mencionada, que é a questão do atual administrador da, do EFISA, que se chama Bruno Castro Henriques, não é? Rodrigues Henriques? Henriques. E se não considera que há aqui, de alguma forma, uma violação das obrigações do gestor público, na medida em que esta pessoa está a negociar a venda de uma empresa para uma empresa, teoricamente, que é onde o seu vínculo laboral está. E, portanto, independente de ser de estar requisitado para estar a trabalhar na par participadas, este quadro é um quadro do EFISA e, por isso, há aqui claramente uma incompatibilidade que deveria ter sido verificada, e pergunto se essa situação foi de facto verificada e se foram tomadas algum tipo de consequências ou de diligências para evitar que houvesse uma violação da necessária imparcialidade na gestão destes processos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Para intervir, Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Doutora Isabel Castelo Branco, dúvidas acho que são absolutamente legítimas e faz todo sentido que nós as tentemos esclarecer, e por isso mesmo o CDS votou a favor destes requerimentos para o esclarecimento desta questão. Estranhezas também poderão ou não fazer sentido, mas são legítimas. Acusações também têm o seu lugar e não está de direito, há sítio para as fazer quando se considera que há indícios de que alguma coisa não correu como devia. Agora, eu tenho sempre alguma prudência em relação a, não a acusações, mas a insinuações, porque são coisas que ficam no ar, mas que depois, quando se pede factos e provas, torna-se difícil encontrar. E é por isso que é particularmente importante que tenha vindo cá hoje e que tenha prestado todos esses esclarecimentos, porque saímos daqui todos com mais informação. E gostava também de dizer, porque ouvi muito falar em estranheza, e eu no princípio disse que me fazia alguma confusão, como normalmente estas estranhezas eram sempre politicamente orientadas, mas eu concordo com o Sr. Deputado João Paulo Correia quando diz que lhe causa estranheza o processo dos transportes do Porto. Eu, de facto, a mim também me causa estranheza, porque eu já tinha visto ou vi reversões de concessões de privados para o público. Eu não concordo, mas percebo e discordo, mas não estranho. Agora, reversões de concessões de um privado para outro privado é que, de facto, foi a primeira vez que vi, e foi nos transportes do Porto e na metro do Porto, e causou muita estranheza. E fico feliz por saber que o Sr. Deputado João Paulo Correia também estranhou, porque, de facto, é estranho. É estranho que é estranho, é. Agora, voltando aqui, este banco esteve sobre quase 10 anos sobre a tutela pública, e foi um banco nacional. E eu, há aqui uma questão que me continua a parecer fulcral. É de onde é que vem esta dívida? Porque eu queria perceber, foi preciso recapitalizar o banco em 90 milhões para pagar uma dívida que originariamente foi contraída junto do BPN. Eu gostava de perceber qual é a origem desta dívida, ou seja, para que é que foi este dinheiro? Onde é que ele foi gasto? Porque é que o banco precisou deste dinheiro? E isto foi uma dívida que foi contraída enquanto o banco era privado, enquanto a EFISA e a BPN eram o mesmo grupo e eram privados, ou é uma dívida que já é contraída no tempo em que ambos são públicos? É que eu acho que até do ponto de vista do esclarecimento, será importante perceber isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Não sei se o Deputado Miguel Tiago pretende usar também da palavra nesta segunda volta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Por favor.
Eu queria insistir na questão do aumento de capital. Quando era Secretária de Estado do Tesouro, autoriza um aumento de capital, portanto, a transferência de, em várias tranches, 90 milhões, para um banco que tem essas necessidades de capital porque pediu emprestado a um outro banco. Mas ambos eram públicos. E, portanto, a Secretária de Estado do Tesouro de então autorizou um aumento de capital para satisfazer uma dívida que o EFISA tinha contraído junto do BPN. Como é que um banco público, o BPN, atribui um crédito de 100 milhões a um banco EFISA que não tem capital? E depois vai o Governo pôr o capital, mas o Governo é o dono dos dois bancos. Há qualquer coisa estranha. O BPN empresta 100 e tal milhões ao EFISA, sabe que o EFISA não pode pagar, e vai acessar e deixar do Tesouro e diz, não faz mal, a gente paga. E, portanto, era preciso compreender porque é que foi pedida aquela linha de crédito de 100 milhões e porque é que foi autorizada. Porque a senhora, enquanto Secretária de Estado, depois autorizou a sua liquidação.
na prática. É verdade que só autorizou, na verdade, autorizou um aumento de capital, mas aquele aumento de capital estava condicionado a necessidades que resultavam daquela linha de financiamento e, portanto, autorizou a liquidação de uma linha de financiamento. Nós percebemos, para limpar o balanço, na altura, de vender ao BIC. O que não percebemos é porque é que o crédito é originado. É muito estranho, não é? Porque é que é originado e porque é que o Governo se atravessa com 100 milhões, com 90 milhões em aumentos de capital. As outras questões todas já foram colocadas pelos restantes senhores deputados, portanto eu só queria mesmo perceber esta questão. Queria ainda solicitar, através do senhor Presidente, e já que eu não acompanho com a regularidade com que gostaria os trabalhos desta Comissão, pedindo desde já desculpa se esse requerimento já estiver apresentado por algum outro grupo parlamentar, solicitar que através da mesa seja requerido o contrato de promessa, compra e venda entre o Estado, portanto... Temos? Ah, pronto. Então, nesse caso, não é necessário o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Dr. Isabel Castelo Branco dispõe de 25 minutos para uma resposta conjunta. Obviamente não é obrigada a utilizar o tempo na sua totalidade.
Começando para corresponder ao Sr. Deputado João Paulo Pereira. Vamos lá ver. Formalmente, uma sociedade constituída no último dia da apresentação de propostas é tão legítima para apresentar propostas como outra qualquer. E, portanto, se a pergunta é essa, tanto faz ela chamar-se pivô como chamar-se outra qualquer, acho que é completamente legítima. As propostas, os pedidos de propostas foram mandados em 2011, portanto, estamos a falar, passaram, entretanto, 4 anos. Tiveram a fraca aceitação que sabemos hoje que tiveram e, portanto, não vejo qual é o problema, de, se quiser, ou de haver uma sociedade que é constituída no último dia da apresentação das propostas. Depois, as garantias que as empresas tinham em julho de 2015 que haveria venda do banco? Nenhumas. Nenhumas. O processo de venda só ficou completo e só ficou definido depois de se conhecerem as duas propostas e depois de se conhecerem quais é que era o conteúdo dessas propostas. É evidente, podia não haver propostas, podia não haver nenhuma proposta aceitável. Na prática, houve duas e uma delas foi considerada aceitável. E, portanto, não O facto do processo ter tido início não significa por si só que tivesse que ter automaticamente um fim. Depois, qual é o produto líquido final do Banco Efisa? É verdade, essa conta terá que ser feita, terá que ser apurada. Não tenho informação para fazer e nem para lhe dar, mas evidentemente terá que ser apurada. O grosso é a diferença entre os 90 milhões e os 38 milhões. Como referi também na minha intervenção inicial, está longe de ser a decisão, o resultado desejável. Apesar de tudo, continuo a considerar que é o resultado melhor que foi possível obter. Relativamente aos processos judiciais, como referi, a informação que eu tinha é que o montante era substancialmente inferior, inclusivamente inferior àquele que resolveu, que mencionou, mas de qualquer maneira eu não tenho informação definitiva e, portanto, acho que esse assunto deverá ser apurado. A questão que colocou, se a melhor solução seria manter o banco na posse do Estado mais algum tempo. Eu aí, Sr. Deputado, discordo completamente. Das duas, uma, o banco ou era vendido ou era liquidado. Qualquer das duas opções é legítima e deve ser equacionada. Agora, um banco desta dimensão, um banco que praticamente não tem negócio e que vale essencialmente pelos postos de trabalho que lá tem e pela sua licença, quer dizer, ou a decisão só pode ser uma de duas. O Estado, não vejo como é que o Estado tem interesse em ter um banco deste, com esta dimensão com estas características. O Sr. Deputado Duarte Pacheco mencionou o estudo de liquidação do EFISA. Eu acho que isso os senhores deputados têm toda a legitimidade para o pedir. Portanto, mais uma vez, também não me compete a mim transmitir essa informação. Aquilo que eu posso dizer é que com a informação que tinha no final de 2013, que é a data deste estudo, com a informação que tinha àquela data, a decisão da venda era, de facto, a melhor opção. tomando a decisão da venda, era necessário recapitalizar e reembolsar o empréstimo ao Banco BIC, porque todas as demarches, todas as abordagens que tinham sido feitas entre 2011 e 2013 já tinham revelado que esse ponto era um ponto que impossibilitava a venda e, portanto, não tinha alternativa. A alternativa, sim, era a liquidação. A liquidação, como eu já referi e volto a referir, só tinha uma de duas hipóteses. Das duas, uma: ou o Banco BIC arcava ele com o prejuízo da venda e, portanto, ou o Banco BIC, no limite, era quem arcaria com o prejuízo dos capitais próprios negativos que viessem a ser apurados na liquidação, ou o Estado assumia a dívida. Como era uma dívida, como diz o Sr. Deputado Miguel Tiago, e bem, contraída no âmbito do Estado, uma parte substancial dela contraída no âmbito do Estado, o Estado até agora, tanto quanto eu sei, não repudiou dívidas de empresas públicas e esta era mais uma delas que estava em causa. Finalmente, portanto, a senhora deputada Mariana Mortágua mencionou a questão da venda, já referi a questão do processo de venda. O processo de venda, gostava de referir o seguinte: o processo de venda, como todos os processos de venda que são levados a cabo pela parte participada, são feitos no âmbito das competências da parte participada, no âmbito da autonomia jurídica da parte participada. São processos que obedecem a regras, são processos competitivos, são processos escrutinados e escrutináveis. E, portanto, a informação existe e tem muitas formas de ser obtida para esclarecer as dúvidas que a senhora deputada tenha sobre esse assunto. Eu, na altura da decisão, não tinha e, portanto, autorizei. Deixe-me só também responder-lhe uma questão. O Dr. Bruno Castro Henriques não é presidente da parte participada, é administrador, sim, e é de facto quadro cedido do EFISA. O Dr. Bruno Castro Henriques está, salvo erro, na administração da parte participada desde 2012, portanto, já posteriormente ao processo de venda. Não entendo, eu pessoalmente não entendo, mas provavelmente é só uma opinião e, portanto, não vale o que vale, que não vejo conflito de interesses, por variedíssimas razões. Em primeiro lugar, porque o processo, de qualquer maneira, já foi lançado antes deles lá estar, se eu estou certa. Em segundo lugar, precisamente porque o processo é escrutinado, é escrutinável. As empresas públicas, como sabem, também como eu, têm uma série de mecanismos que tornam a sua gestão completamente transparente. E se as decisões forem tomadas e forem assentes nos parceiros nos parceiros dos serviços e das próprias empresas, não há razão nenhuma para não serem transparentes. E eu considero, e este processo tem as mesmas características, não tem razão nenhuma para não ser. Obviamente, eu não posso falar pelo Dr. Bruno Castro Henriques, nem me compete, mas entendo que, de facto, a defesa do interesse público com a sua participação está completamente acautelada. Senhora deputada Cecília Meireles perguntou-me de onde é que vem a dívida, para que foi preciso, se foi contraída enquanto privado ou público. Eu, mais uma vez, não lhe consigo responder, não trouxe as contas do Banco EFISA, não lhe consigo responder especificamente a esta questão. Aquilo que eu sei é que o negócio do Banco EFISA, e portanto não tenho neste momento os elementos comigo para esta questão, o negócio do Banco EFISA foi desaparecendo a partir da nacionalização. Tipicamente, um banco de investimento é um banco que se financia ou junto de outros bancos em operações de curto prazo e tem relativamente poucos depósitos. E, portanto, à medida que as suas linhas foram desaparecendo, ele foi-se financiando junto do BPN. Não sei se a totalidade, depois já da nacionalização, mas com certeza uma parte significativa. Finalmente, o Sr. Deputado Miguel Tiago pergunta-me como é que o Governo põe capital num banco que pediu emprestado a outro banco público. Pois olha, Sr. Deputado, eu passei 2 anos da minha estadia no Governo a capitalizar empresas públicas que tinham financiamentos ao sistema financeiro e, entre outros, à Caixa Geral de Depósitos. E entendo que tinha que o fazer pelas razões, porque eram empresas completamente descapitalizadas. Este banco não fazia nada este banco estava com atividade reduzida, sim, mas, portanto, só tinha duas alternativas, volto a referir, só tinha duas alternativas com este financiamento. Ou liquidava o banco e ou liquidava ou vendia. A opção foi vender e, portanto, para vender teve que ser recapitalizado. Não lhe dava o crédito, liquidava o banco, que era a única possibilidade. Não deixar endividar é... Não deixar endividar é liquidar o banco, é falência. E, portanto, é levar o banco à falência, o que poderia ser uma opção, como já aqui foi falada várias vezes. Levar o banco à falência, que implicaria a liquidação, teria duas alternativas. Ou não pagava o empréstimo do banco ao Banco BIC, enquanto a empresa pública que era, ou então, e portanto, quem sofria essa perda era o Banco BIC, ou assumia essa perda no âmbito dos cofres do Estado. Não tem outras hipóteses.
Muito obrigado, Sr. Dr. Isabel Castelo Branco. Não sei se há inscrições para a terceira ronda. Não havendo inscrições para a terceira ronda, damos por terminada esta audição da Sra. Ex-Secretária de Estado do Tesouro no âmbito do processo de alienação do Banco EFISA, renovando em nome da mesa e em nome de todos os parlamentares os nossos agradecimentos pela disponibilidade do Sr. Doutor em estar presente nesta mesma audição. Nesta circunstância, também, não havendo mais pontos da ordem de trabalhos, dou por encerrada esta nossa reunião ordinária. Muito obrigado a todos.